Estudo mostra como decisões tomadas para conter a pandemia afetam a confiança da população em governantes. Enzima de vagalumes pode ajudar a detectar o novo coronavírus. Quando há muitos machos em bandos de macacos prego, as chances de ver fêmeas no comando são maiores. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre um estudo que avaliou como as decisões tomadas na contenção da pandemia afetam a confiança da população nos seus líderes políticos. O psicólogo Paulo Bojo, coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie, vai mostrar os resultados dessa pesquisa. Ele foi o responsável pela participação brasileira no levantamento, que foi realizado em 22 países. Outro tema do programa é o desenvolvimento de um método para detectar o novo coronavírus a partir de uma enzima encontrada em vagalumes. A estratégia foi criada por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos e o nosso entrevistado é o bioquímico Vadim Viviani, que está à frente do projeto. Vamos conversar também sobre a hierarquia nos grupos de macacos prego. De acordo com um estudo recente, quanto maior o número de machos dentro de um bando, maior é a tendência de as fêmeas ocuparem postos mais altos de liderança. A bióloga Patrícia Izar, do Instituto de Psicologia da USP, vai contar para a gente quais são as hipóteses que podem explicar esse fenômeno. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Como continua sendo importante respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Foi dado pontapé inicial para os testes clínicos da Butanvac, a candidata à vacina contra o novo coronavírus que o Instituto Butantan planeja produzir no Brasil. No dia 9 de julho, após a Anvisa aprovar o início dos testes, 6 voluntários passaram por exames de triagem na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, antes de receber a primeira dose do composto prevista para ser dada nas semanas seguintes. A primeira fase de teste vai servir para avaliar a segurança do produto e terá a participação de 418 voluntários, que serão separados aleatoriamente em 2 grupos. Um receberá 2 doses da Butanvac, com intervalo de 28 dias, e o outro 2 doses de placebo, uma substância sem ingredientes ativos. Na segunda etapa, devem participar mais de 5 mil pessoas. Nessa fase, será avaliada a capacidade da Butanvac de gerar resposta imune. Os dados serão comparados com os de vacinas contra a Covid-19 já em uso.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo realizado em 22 países, incluindo o Brasil, avaliou como as decisões tomadas na contenção da pandemia afetam a confiança que a população tem em seus líderes políticos. De acordo com o trabalho, os governantes que adotam medidas que permitem amplo acesso a medicamentos e tratamentos contra a Covid-19 são os mais bem vistos pela população. Para comentar os resultados, nós vamos conversar agora por Skype com o psicólogo Paulo Bojo. Ele é coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie e foi o responsável pela participação brasileira nesse trabalho. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Olá, Fabrício, sempre um prazer estar aí com vocês. Obrigado pelo convite, uma alegria.
Professor, eu queria que o senhor explicasse como esse trabalho foi feito. O estudo foi baseado em respostas de entrevistas online, é isso?
Isso, foi uma survey internacional, né? Então são questionários que a gente coloca online. E aí parte dele era composta por perguntas abertas, as pessoas iam respondendo, que é o que a gente chama de autorrelato, mas também tinham tarefas para a gente avaliar o comportamento mais próximo da realidade, né? Então, algumas tarefas de decisão, uma tarefa de voto.
Como os participantes foram selecionados e que tarefas foram essas?
Legal. Então, assim, a gente montou uma série de dilemas baseados em dilemas reais que a gente está vivendo agora na pandemia, né? A área de psicologia moral e de neurociência moral, ela sempre tem um desafio grande, que é estudar como as pessoas avaliam determinadas situações, mas tentando se aproximar o mais próximo da realidade. Então, a gente fez isso usando dilemas da pandemia. Então, por exemplo, dilemas como você priorizar pessoas jovens e não os mais idosos com relação ao uso de respirador, caso o respirador esteja em falta. Ou encaminhar, por exemplo, medicações para países que precisam de medicações, sendo que o medicamento foi desenvolvido no seu país. Ou, por exemplo, algumas políticas de rastreamento obrigatório das pessoas, né? Então, você monitorar por onde as pessoas andam. Então, esses dilemas são dilemas que as pessoas avaliam se concordam, se não concordam, se isso deve ser feito ou não deve ser feito. E a gente avaliou como essas pessoas avaliam esse tipo de dilema e como elas avaliam os líderes que tomam decisões nesse sentido. Então, se o líder apoiou, por exemplo, uma decisão de rastreio obrigatório ou se ele ofereceu medicação para outros países, enfim. Então, as perguntas, elas partiam, então, primeiro de dilemas, as pessoas liam vários dilemas e depois a gente avaliava o quanto elas apoiam esse tipo de decisão, o quanto elas confiam num líder e em que líder elas votariam dependendo do tipo de escolha esses líderes faziam.
E os resultados mostraram o quê?
Então, isso que é um negócio bastante interessante, né? Quando, nessa área, a gente tem que entender o tipo de dilema, porque o resultado ele traz uma sutileza interessante, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o dilema de rastreamento obrigatório, né? Então, a lógica por trás dele qual que é? Se eu rastrear o maior número de pessoas, eu tenho um controle talvez melhor da pandemia. Mas isso, por um lado, pode ser visto como um dilema utilitarista ou consequencialista. Eu estou pensando, então, no bem maior, mas eu estou com isso invadindo, por exemplo, a privacidade das pessoas. Então, ele é o tipo de dilema que a gente chama de utilitário com dano, né? Com dano que a gente chama de dano instrumental. Ou seja, eu vou garantir o bem maior, mas eu, de alguma maneira, estou trazendo algum prejuízo. Ou o da medicação para os mais jovens, ou dos respiradores para os mais jovens. De certa forma, eu já estou agora definindo num dilema desse quem vai ter acesso a tratamento e quem não vai ter. Então, a gente chama isso de uma decisão utilitária com dano instrumental, porque eu estou definindo quem vai poder ser salvo ou não. Na outra ponta, a gente tem os dilemas utilitários que não trazem um dano instrumental. Eles são os que a gente chama de dilema utilitário com benefício imparcial. Então, por exemplo, imagine que o nosso país desenvolveu algum fármaco novo e vários países no mundo precisam de acesso a esse fármaco, mas a gente não sabe na segunda onda ou terceira onda, o que vier lá na frente, se a gente vai precisar disso também. Mas nesse momento eu tenho um medicamento no Brasil e eu posso compartilhar. Compartilhar isso com outros países é uma decisão utilitária, porque de novo eu estou buscando o bem maior, de uma forma imparcial, porque eu não estou protegendo a minha família ou protegendo as pessoas que são do meu país. Eu estou dando acesso para mais gente. Então, nesse caso, a gente tem dois grandes grupos, o de dano imparcial e o de dano instrumental e o de benefício imparcial. O que a gente encontrou é que as pessoas apoiam ou não apoiam decisões utilitárias dependendo do tipo de utilitarismo que está em jogo. Utilitarismos do tipo dano instrumental, que é esse de rastreio compulsório ou definir quem tem acesso a um ventilador, jovens ou idosos, as pessoas não confiam e na situação de voto, votam menos nos líderes que tomam essas decisões. Por outro lado, decisões utilitárias, mas do tipo benefício imparcial, então o sujeito encaminha medicações ou respiradores para países que precisam naquele momento e com isso não estão necessariamente fazendo uma reserva para o seu grupo, né? Elas estão garantindo um acesso mais amplo, esses aumentam, as pessoas têm mais confiança nesses líderes e votam mais nesses líderes.
Nós estamos conversando com Paulo Bojo, coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Mackenzie. Professor, dessas medidas de contenção à pandemia, quais geraram mais confiança nos líderes políticos?
Isso, então. A gente, nessa divisão desses dilemas, basicamente o que aumentou bastante a confiança e o voto, inclusive, né, que seria dado a esses líderes, foram essas do tipo benefício imparcial. Então, basicamente duas: encaminhar para países que precisam mais medicações e também respiradores. Então, a gente fez dilemas próximos do que a gente viu acontecendo, né? Então, por exemplo, no começo da pandemia teve uma situação em que a Itália precisava de muito apoio e a China começou a encaminhar máscaras, remédios, enfim, o que fosse, apoio para aquele país. Esse tipo de decisão, esse aumenta a confiança. Por outro lado, o que diminui a confiança foram os dilemas em que a pessoa restringe os respiradores aos seus, restringe os respiradores a, por exemplo, jovens em detrimento de mais idosos, faz rastreio compulsório obrigatório das pessoas, né? Isso a gente viu praticamente em todos os países que a gente estudou, né?
Era isso que eu ia lhe perguntar. Os resultados foram semelhantes nos 22 países analisados?
Em todos os países, claro, alguns mais, outros menos, mas em todos eles a gente observou esse padrão de apoio a decisões utilitárias sem dano instrumental, né? Decisão utilitária com benefício imparcial. Então, assim, o tamanho de efeito que a gente observa, né, que é o quanto isso foi importante, varia um pouco de país para país, mas todos eles tiveram para esse lado da balança, né, de um apoio a esse tipo de decisão e uma desconfiança do tipo de decisão que acaba prejudicando outras pessoas, né?
Que países apresentaram maior confiança nos governantes e quais apresentaram os índices mais baixos? Onde o Brasil se colocou em meio a esses 22 países?
Então, o Brasil é um dos países que está nesse nosso estudo, por exemplo, na tarefa de autorrelato, né, o quanto eu confio em líderes que tomam essas decisões, ele aparece praticamente em primeiro lugar no apoio a essas decisões que são do tipo apoiar outros países, apoiar pessoas que precisam mais. Então, a gente está lá bem, bem em destaque nessa história. E na tarefa de votação também, a gente está entre os 10 países que mais votariam em líderes que tomam decisões que contemplem mais pessoas, né, que tenham a ideia do bem maior, sem fazer uma reserva específica para os nossos, né, para o nosso grupo em particular, né?
Nós estamos conversando com Paulo Bojo, coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Mackenzie. Professor, e vocês avaliaram especificamente as políticas desses países? Eu estava pensando que no Brasil houve uma dissociação das políticas federais e das estaduais e municipais. Esse tipo de abordagem aqui não foi uniforme. Como vocês lidaram com isso?
Então, Fabrício, a pergunta é bem importante, porque como a gente montou esses dilemas, claro, todos baseados em situações reais, né? Mas montou esses dilemas para serem aplicados em muitos países. Os países, eles têm estruturas de governo, às vezes, diferentes, enfim. Então, a gente se referia às lideranças como as lideranças poderiam ser municipais, estaduais, mas a gente tentou fazer uma certa adaptação, que entra nessa linha do que a gente chama de estudo com adaptação transcultural, né? A gente tenta adaptar um pouco as realidades, né? Para não ficar muito diferente. Porque você tem governos mais democráticos, menos democráticos, governos que têm hierarquias diferentes, enfim. Então, isso a gente tentou controlar, deixando o texto dos dilemas de uma maneira em que a liderança poderia ser entendida como uma liderança ali daquela região, né? Sem exatamente nomear. Ah, foi o presidente, foi o governador, foi, né? É uma liderança política da tua região, né?
Professor, a preocupação com o outro é uma característica social comum ou a pandemia ajudou a ativar esse comportamento?
Essa discussão é super importante, ainda mais em momentos que às vezes a gente acha que a nossa espécie ela é mais egoísta ou menos, né? Na verdade, é uma característica muito forte da nossa espécie a vinculação social e o cuidado com o outro. Aí algumas pessoas devem estar falando, poxa, mas se isso é verdade, porque as pessoas fazem coisas ruins para os outros, elas se engajam em comportamentos egoístas, em comportamentos voltados para si próprio, enfim. Então é aí que a coisa vai ficando interessante, né? Do ponto de vista evolutivo, tem muitas discussões do como a gente foi sendo selecionado de maneira a garantir uma coesão grupal. E para garantir uma coesão grupal e a sobrevivência desse grupo, a gente precisa que os indivíduos não necessariamente compitam entre si, muito pelo contrário, que eles cooperem e se engajem em ações coordenadas, né, de maneira a aumentar a chance desse grupo. A questão é que isso dentro do grupo, mas agora a gente tem os fenômenos intergrupos, né? Então um grupo rival do outro. E aí a gente pode muitas vezes ver comportamentos agora sim, competitivos, destrutivos, mais voltados para si próprio. Então assim, a nossa espécie ela tem esse, ela não, não é nem boa nem ruim, né? A gente tem essa mistura de comportamentos e de posicionamentos mais pró-sociais ou mais pró-self em função do contexto e em função das pessoas com as quais a gente interage. A pandemia, por um lado, ela em muitos contextos, se a gente for olhar muitos exemplos, ela evidencia muito esse lado pró-social, né? Da gente observar vários grupos e indivíduos dentro dos grupos se ajudando e criando estratégias de apoio, né? Muitas vezes a gente acaba tendo uma visão relativamente enviesada, porque às vezes as notícias que ficam mais salientes são aquelas relativas ao grupo que está dando festa clandestina, ao camarada que está se negando a fazer alguma coisa, enfim. Mas quando a gente vai olhar, a quantidade de exemplos pró-sociais, ela parece ser bem maior, né? Então, se a gente for pensar na vacinação, né, no caso do Brasil, a maior parte da população apoia a vacinação, e vacinação não é uma ação simplesmente individual, né? Ela é uma ação coletiva em que o que se gera com aquilo é um bem maior, é o bem do grupo, né? Então, a pandemia ela ajuda a revelar isso. O problema é que, às vezes, o foco que a gente dá em algumas notícias, ela puxa muito porque é muito saliente, né? E que gera muita indignação, que são os grupos que atuam de forma egoísta, individualista e contra o bem maior e contra, às vezes, o bem público e contra as políticas públicas.
A confiança em líderes políticos nesse país se refletiu na adesão da população às políticas de combate à pandemia?
Então, aí fica mais difícil da gente entrar nesse detalhe, porque aqui são as pessoas julgando líderes que a gente criou com esses dilemas. Mas não necessariamente nesses países os líderes fazem isso, né? Então, por exemplo, no caso do Brasil, né? A gente, nesse estudo, o que é muito bonito é que a gente vê que se as pessoas tiverem um aumento na confiança desses líderes, elas vão apoiar mais as políticas. Se elas perceberem que a forma como se soluciona os dilemas da pandemia estão sendo feitas de uma determinada forma, elas vão apoiar mais esse líder. O problema é que, no nosso caso, não necessariamente várias lideranças, inclusive na esfera federal, estão tomando decisões em prol da comunidade, em prol do grupo, e com isso não aumentam a sua confiança. Na verdade, diminuem a confiança que as pessoas têm de alguns líderes. A gente está vendo várias lideranças que elas mantêm a sua base de apoio, que não derrete, mas elas vêm perdendo um apoio grande de vários segmentos, porque fica evidente, não são líderes confiáveis, né? Então, a relação de confiança e aderência e compliance, essa história toda, ela já foi estudada e vem sendo estudada durante muito tempo em áreas da psicologia social, da psicologia moral, e a gente conhece muito bem isso, né? Confiança é um fator determinante para apoio de políticas. Nesse nosso caso, a gente mostrou que no caso da pandemia, em dilemas reais, isso também vai acontecer. Mas na vida real, agora a gente olha e vê líderes que não entenderam isso ou não sabem, não se colocam de uma maneira positiva para a sua população, e com isso a confiança vai caindo. E aí o compliance diminui, né?
Nós estamos conversando com Paulo Bode, o coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Mackenzie. Professor, para concluir, esse estudo foi baseado no que as pessoas respondiam na pesquisa. Falar pode ser diferente de agir? Não se corre o risco de que as atitudes dessas pessoas tenham sido diferentes das intenções? Me lembrei daquele ditado, faço o que eu digo, não o que eu faço.
Exatamente. Essa tua pergunta é um dos grandes dilemas que a gente tem nos estudos sobre comportamento. Por isso que a gente sempre tenta achar estratégias para diminuir o viés que às vezes o autorrelato traz, né? Então, isso que você falou está super correto. Você tem várias variáveis, né? A pessoa pode responder de uma forma que ela não concorda, ela pode responder com uma expectativa sobre o que que as pessoas esperariam que ela respondesse. Tem várias questões aí. Mas aí, nesse caso, para a gente. Então, isso é bem importante. Isso é um problema de pesquisa que a gente sempre tem que estar atento quando faz um desenho de um estudo novo, né? Mas, nesse caso, para tentar controlar um pouco isso, a gente criou uma tarefa que era uma tarefa de voto com consequências reais. O que que foi isso? Essas pessoas, lendo esses dilemas, elas, em uma das tarefas, elas tinham que escolher. O tipo de líder, a gente dizia isso aconteceu, olha, um grupo de pessoas antes do estudo começar dizia como pensavam os dilemas, e agora você vai escolher para qual dessas pessoas você vai atribuir uma quantidade financeira, de dinheiro, né? E essa pessoa vai poder decidir o que vai fazer com esse dinheiro. Ela vai decidir se ela vai doar, e aí a gente colocou uma instituição filantrópica para receber. Ou ela pode, inclusive, ficar com esse recurso para ela. E aí, com isso, a gente sai do autorrelato e agora coloca um comportamento real. Ela está votando de fato em alguém. E o que a gente encontrou nesse estudo é que tanto o autorrelato quanto o voto a quem ela depositava esse dinheiro seguiram o mesmo padrão, né? Seguiram esse mesmo padrão que a gente conversou aqui.
Nós conversamos com o psicólogo Paulo Bodio, coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para saber mais sobre como as decisões tomadas na contenção da pandemia afetam a confiança da população nos líderes políticos. Leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Sempre um prazer aí conversar com você.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa Fapesp.
Pesquisadores da Universidade Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos, desenvolveram um tipo de biosensor capaz de detectar o novo coronavírus. O sensor utiliza uma série de compostos desidratados que participam de reações químicas. Quando o material entra em contato com a água, as reações são deflagradas e detectam o material genético do vírus. O sensor pode ser projetado para produzir diferentes tipos de sinais, como uma mudança de cor, por exemplo. Um dos protótipos criados pelo grupo é uma máscara. Ela contém um biosensor do lado interno para detectar a presença do vírus no ar exalado pelo usuário, e outro do lado externo, para identificar a exposição ao vírus no ambiente. O resultado sai em 90 minutos. Outro exemplo de biosensor para diagnóstico do novo coronavírus está sendo desenvolvido aqui no Brasil. Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos criaram uma nova estratégia para detectar a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2 utilizando uma enzima encontrada em vagalumes. Nós vamos conversar agora por Skype com Vadim Viviani, professor associado de Bioquímica da Universidade Federal de São Carlos, que está à frente dessa pesquisa. Olá, professor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender novamente.
Bom dia, obrigado.
Professor, como essa enzima encontrada em vagalumes pode ajudar a detectar a presença de anticorpos contra o novo coronavírus?
Essa enzima do vagalume, que é responsável pela produção da bioluminescência da luz do vagalume, ela vem empregada há muitas décadas para finalidades bioanalíticas, né? Detectar doenças, compostos analíticos e várias finalidades, né? O que a gente fez é usar uma luciferase de um vagalume aqui que ocorre no campus de Sorocaba, que inclusive se revelou uma enzima, uma luciferase das mais eficientes, ela é muito brilhante, e a gente usou o DNA dela para produzir uma proteína que é quimérica, uma proteína híbrida que tem a própria luciferase do vagalume que produz a luz e tem uma proteína que reconhece anticorpos ligada a ela. Então, agora, essa proteína que liga anticorpos, ela produz a luz. E ela pode ser utilizada, e a gente fez isso com sucesso, para detectar diferentes anticorpos, indiretamente diferentes antígenos, inclusive os antígenos e os anticorpos para o COVID. Então, a gente fez esse teste no laboratório, com as proteínas do COVID, né? e os respectivos anticorpos, o COVID, e essa proteína de fusão marca muito bem tanto anticorpo quanto anticorpo que está ligado a esse antígeno do COVID, né?
Quer dizer, se os anticorpos estiverem presentes, ocorre uma ligação e isso é detectado por meio da emissão de luz, é isso?
Exatamente, é isso mesmo. Isso já é feito, tem equipes comerciais, mas que não usam luciferase, usa na verdade outra enzima, peroxidase, né? Que também produz luz, né? Então, esses kits comerciais, em geral, usam esse tipo de enzima, que é a peroxidase, né? A diferença do nosso sistema é que usa uma luciferase e um vagalume aqui da nossa biodiversidade, né? E se mostrou tão eficiente no reconhecimento de anticorpos, né? E no sinal produzido, quanto o sistema que já existe no comércio.
Nós estamos conversando com Vadim Viviani, professor de bioquímica da Universidade Federal de São Carlos. Professor, e a ideia é que isso continue a ser desenvolvido e se transforme em um produto, é isso?
Exatamente. A gente ainda está no processo de desenvolvimento, né? E sim, eu posso dizer que nosso laboratório já está utilizando, no lugar do kit comercial, essa proteína, né, esse anticorpo bioluminescente para detectar antígenos e anticorpos, por exemplo, em técnicas como eletroforese, né? Então, o nosso laboratório já está usando esse sistema. Então, a ideia, sim, é que isso possa vir a substituir alguns produtos se mostrar eficiente nos testes de sorologia, que esse é um passo que está adiante, que está em andamento agora. A gente não tem resultados para isso ainda com soro, né? A gente tem teste de reconhecimento dos anticorpos em laboratório. Mas em sorologia a gente tem uma colaboração agora em Pirassununga, na USP de Pirassununga, que está testando então diferentes soros e até amostras de suave para ver se consegue detectar nessas amostras, né?
Isso é o estágio em que está o trabalho hoje. Vocês estão testando a eficiência com soro?
Eventualmente até com swab, mas a gente não tem esse resultado para dizer, né? Existe a potencialidade, né?
Nós estamos conversando com Vadim Viviani, professor de bioquímica da Universidade Federal de São Carlos. Professor, a luciferase que vocês testaram é a enzima da espécie de vagalume Amidetes Viviani, que leva o seu nome. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa espécie, por que ela foi usada no trabalho e por que ela tem o seu nome.
Tá. Nosso laboratório ele é pioneiro na clonagem de luciferases de besouros da nossa fauna, né? Nós temos umas 20 luciferases de diferentes espécies de vagalumes que emitem diferentes cores de luz, têm diferentes propriedades de luz, né? E essa espécie, a Amidetes viviani, a gente descobriu logo que o campus foi inaugurado. A gente sempre está de olho na biodiversidade de espécies bioluminescentes, vagalumes, e a gente encontrou essa espécie que o pesquisador Luiz Silveira, da UFRJ, descreveu, né, verificou que era uma espécie nova e acabou dando o meu nome, né? Então, foi uma coincidência isso daí, né? E, bom, essa espécie, a luciferase dela, quando a gente fez a clonagem e caracterizou, ela se mostrou de fato uma luciferase muito eficiente, ela é muito brilhante e tem uma série de propriedades muito desejáveis para finalidades analíticas, né? Lembrando que ela não é a única luciferase que é usada para finalidades bioanalíticas. Existem várias, algumas luciferases mundo afora que são utilizadas já até para finalidades comerciais, né? E essa nossa, da espécie Amidetes viviani, ela tem propriedades geralmente comparáveis em alguns aspectos superiores àquelas que a gente encontra por aí comercialmente, né?
Professor, nós já falamos sobre o seu trabalho de pesquisa aqui no Pesquisa Brasil no final de 2018. Ele é voltado à bioluminescência de artrópodes. Naquela época, nós fizemos um vídeo muito interessante sobre a química da bioluminescência dos vagalumes. Quem tiver interessado, ele está disponível no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Queria perguntar, por que o senhor se mobilizou para ajudar a enfrentar a pandemia? Quer dizer, de que forma a pandemia trouxe uma pergunta de pesquisa interessante para essa linha que o seu grupo já investigava?
No nosso projeto, a gente sempre fez ciência básica, basicamente pesquisa bioquímica, de estudar a estrutura e função dessas biomoléculas, dessas enzimas luciferases. Nós sempre fomos financiados pela FAPESP e CNPq também, né? E sempre tivemos também um olho na parte de aplicação, sabendo que essas enzimas têm tanta utilidade assim, bioanalítica. Então, nós sempre trabalhamos um pouco com algum aspecto, vamos dizer assim, biotecnológico. Quando a pandemia iniciou, eu senti a responsabilidade de todos os investimentos que a gente teve nos nossos projetos em ciência e tecnologia, de desenvolver alguma coisa que pudesse ser útil, ajudar nessa triste situação da pandemia, né? Então, o que a gente tinha mais alcance, que é a nossa especialidade, é engenharia genética de luciferases. Então, a gente resolveu produzir essa proteína de fusão, essa proteína híbrida, que funciona tanto como luciferase quanto como anticorpo, né? Justamente para desenvolver algum imunoensaio para detectar COVID, né? Na verdade, como eu já disse, não é só COVID, pode servir para vários outros anticorpos e os respectivos antígenos. Mas os testes que fizemos no laboratório se revelou muito eficiente para detectar justamente também esses anticorpos e antígenos do COVID, alguns deles, né? Foi um projeto que não estava previsto originalmente, mas dissemos, bom, a gente tem um laboratório de cursos, vamos tentar fazer alguma coisa que possa ajudar efetivamente no diagnóstico dessa pandemia, né, desse vírus, né? E é isso, né? As luciferases são muito utilizadas para finalidades analíticas envolvidas como diagnósticos, né? E imunoensaios, que é o caso que a gente desenvolveu, é um exemplo, né?
Nós estamos conversando com Vadim Viviani, professor de bioquímica da Universidade Federal de São Carlos. Professor, houve dificuldades para se chegar a essa proteína? Como a pesquisa se desenvolveu?
Bom, nós já tínhamos a luciferase e o GND, o DNA que codifica essa luciferase. E aí a gente estava em contato com um pesquisador do Butantan, do Instituto Butantan, que é o Paulo Lihu. E há tempo a gente pensava em fazer algum anticorpo, assim, e ele tinha assim, o DNA que codifica aquela proteína que liga anticorpos, né? Então, em contato com ele, a gente resolveu fazer esse trabalho. Vamos ver se a gente consegue fazer uma proteína híbrida que tem essa característica de anticorpo bioluminescente, né? E foi assim, iniciamos, logo que começou a pandemia, foi em abril, em questão de 1-2 meses a gente obteve o DNA, que ele enviou, e a gente já começamos o processo de engenharia genética, e por volta de outubro a gente já tinha a proteína de fusão sendo expressa, purificada no laboratório, e com os testes iniciais. E esses testes foram feitos com diferentes proteínas, diferentes antígenos e anticorpos, inclusive do COVID, e a gente, vamos dizer assim, chegou a um ponto-chave que foi agora nos últimos 3 meses, né? Então, não acabou esse trabalho, né? A gente está continuando e a gente está, esse trabalho, como eu falei, assim, é objeto de patente e está em fase de publicação agora, né? A gente submeteu para publicação e está nessa fase.
Professor, para concluir, eu queria perguntar quais são as promessas de aplicação de tecnologias baseadas na bioluminescência nos próximos anos. O senhor já falou de usos correntes, mas o que se prevê sobre usos futuros dessa tecnologia?
Olha, com relação a esse invento, né, do anticorpo bioluminescente, justamente a ideia agora é desenvolver imunoensaios para diagnóstico, para detectar tanto anticorpos quanto o próprio antígeno de COVID, que sejam miniaturizados. Então, agora a gente está trabalhando, por exemplo, em colaboração com a pesquisadora Unifesp, né, a professora Iseli Cardoso, para usar nanotecnologia para desenvolver imunoensaios miniaturizados, né? Então, essa é, vamos dizer assim, a perspectiva para esse evento específico nos próximos anos. Desenvolver um imunoensaio assim, mais sensível e miniaturizado, seja, bem prático. Agora, com relação a outras potencialidades, a bioluminescência, as luciferases, ela já tem uma ampla gama de aplicações há décadas, né? E essas aplicações continuam aumentando, né? Até novas, estão emergindo novas tecnologias, né? Então, nosso laboratório trabalha muito nessa questão de indicação e biosensores. Então, indicação, por exemplo, de metais pesados, né? Nós temos agora, assim, vamos dizer assim, uma enzima, uma luciferase biosensora que muda de cor na presença de metal como cádmio, que é extremamente tóxico, né? Ele está presente em baterias, materiais elétricos. Então, a gente está trabalhando nessa linha, assim, de desenvolvimento desses, dessas proteínas sensoras bioluminescentes que mudam de cor, né? E também, outra gama muito importante de aplicação é a bioimagem de processos biológicos e patológicos em animais de laboratório, né? Bom, a gente não trabalha com animais de laboratório, mas, essencialmente, esse tipo de tecnologia vai de encontro com, inclusive, o estudo do COVID e o desenvolvimento de novas drogas contra vírus, bactérias patogênicas ou, então, câncer. Então, como é que é feito essa tecnologia de bioimagem por bioluminescência? Você tem que marcar a célula de interesse, que pode ser uma metástase, pode ser uma bactéria patogênica, pode ser um vírus como o COVID. Então, uma vez marcado com o gene da luciferase, seja bactéria, vírus ou metástase, elas vão brilhar. E aí você pode acompanhar em cultura de células e também em modelos animais a progressão dessas doenças. Se for o vírus bactéria, a progressão, a disseminação do vírus nos tecidos e o efeito de drogas como antibióticos contra esses, esses agentes patogênicos. E se for uma metástase, drogas anticancerígenas, para verificar a efetividade dessas drogas no tratamento dessas doenças, né? Então, essa tecnologia, vamos dizer assim, não é nova, mas está em desenvolvimento, já é usada há vários anos e tem muita sensibilidade de detectar uma célula, uma metástase, enfim, e pode ajudar a desenvolver técnicas que são chamadas de screening, eye throughput screening, que são técnicas de seleção de drogas baseadas no uso da bioluminescência, né? Então, se a bioluminescência persiste, quer dizer que a droga não matou a bactéria ou o vírus. Por outro lado, se a bioluminescência desaparece, significa que a droga está funcionando. Para dar uma explicação um pouquinho mais simples, né?
Nós conversamos com Vadim Viviani, professor de bioquímica da Universidade Federal de São Carlos, para saber mais sobre como uma enzima encontrada em vagalumes pode ajudar na detecção do novo coronavírus. Leia a reportagem de José Tadeu Arantes no site da Agência FAPESP, que é agência.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado. Uma boa tarde.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um crânio fossilizado que permaneceu escondido por 85 anos pode pertencer a uma espécie de ser humano arcaico desconhecida até agora. Ele foi encontrado em 1933 por um operário que trabalhava na construção de uma ponte no noroeste da China, mas esse operário escondeu o crânio das autoridades japonesas que ocupavam a região naquela época. Antes de morrer, o operário relatou a localização do fóssil a seus familiares, que foram convencidos pelo paleoantropólogo Ji Qiang a doá-lo a uma universidade chinesa. Em 3 artigos publicados recentemente, Ji Qiang e seus colaboradores descreveram o fóssil e o atribuíram a uma nova espécie do gênero humano, o Homo Long, apelidado também de Homem-Dragão, em referência a um rio próximo ao local onde o crânio foi achado. Segundo as análises, o crânio era de um indivíduo do sexo masculino que viveu há 146 mil anos. Mais baixo e longo do que o de seres humanos modernos, o crânio guarda também semelhanças com o de espécies humanas arcaicas. Para os pesquisadores, o homem-dragão seria um parente mais próximo do Homo sapiens do que são os neandertais.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Entre os macacos prego, os machos são mais fortes e podem pesar até o dobro das fêmeas, mas isso não significa necessariamente que eles sempre ocupam as posições mais altas dos bandos. Segundo um estudo publicado em abril na revista científica PLOS ONE, Em alguns casos, há uma tendência de as fêmeas subirem degraus na hierarquia, podendo assumir o comando de seu bando. Para explicar como funcionam as relações de hierarquia entre os grupos de macacos prego, nós vamos conversar agora por Skype com a bióloga Patrícia Izar, do Instituto de Psicologia da USP. Ela estuda esses animais há 30 anos e é a principal autora do artigo. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Oi, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre essa pesquisa.
Professor, eu queria que explicasse qual é o papel do líder do bando entre os macacos prego. Qual é a importância dessa liderança dentro do grupo?
Bom, Fabrício, essa pergunta ela vai por um caminho. A importância para o grupo... Então, veja, a gente tem dados assim, que são sugestivos de que o dominante do grupo, que em geral é um macho, ele pode ter um papel de proteção contra predadores. Quando a gente vê o grupo se movendo para fazer o que a gente chama de mobbing, né? Então ameaça um predador, é esse macho dominante quem vai à frente. Também pode ser esse macho dominante quem toma a frente em conflito entre grupos. A gente já identificou um papel do macho dominante de intervir em conflitos entre imaturos dentro do grupo, né? Mas também a gente discute a importância para os dominantes de ter essa posição, né? Então tem esses dois aspectos. O dominante tem um papel diferenciado, talvez, para o grupo, mas também há vantagens em ser dominante, né?
Na maioria das vezes, esse posto é ocupado por um macho, mas em algumas condições é a fêmea que assume o comando do bando, é isso?
Isso é algo que a gente trouxe de informação nova mesmo a respeito dessa espécie ou desse gênero. Normalmente, o que a gente identifica é um macho como o indivíduo mais dominante do grupo. É verdade que existe sempre uma fêmea que é a mais dominante entre as fêmeas, mas a gente normalmente trata as hierarquias como a hierarquia masculina e a hierarquia feminina, né? Então a gente olha, tradicionalmente, normalmente, a gente olha para essa dominância vendo o macho como o indivíduo mais dominante do grupo. O que a gente mostrou nesse trabalho é que as fêmeas, algumas fêmeas, podem se tornar dominantes em relação a muitos machos do grupo e, em alguns casos, até se tornar o indivíduo mais dominante do grupo, e isso parece estar relacionado à proporção de machos num grupo. Então, quanto maior a proporção de machos em relação a fêmeas, né, ou a razão sexual, né, o termo para isso é razão sexual. Então, a gente olha para o número de adultos, qual é a proporção de machos em relação às fêmeas adultas do grupo. Então, a gente observou que quanto maior essa razão sexual, mais fêmeas se tornam dominantes a um maior número de machos dentro do grupo, né? E até alguns casos raros, mas acontece, em que uma fêmea pode se tornar o indivíduo mais dominante do grupo. E, em alguns casos, o que a gente viu com um pouco mais de frequência, uma codominância mesmo. A gente vê um macho e uma fêmea como os dois indivíduos mais dominantes do grupo, né? Isso subverte um pouco essa nossa noção meio de senso comum, que a gente vê aquele machão grandão, e ele é bastante dominante, esse é o dominante do grupo, né?
Nós estamos conversando com a bióloga Patrícia Izar, pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP. Professora, e qual é a hipótese para explicar a ascensão da fêmea na hierarquia nessas situações em que há muitos machos?
Isso, Fabrício. Então, na verdade, esse nosso estudo ele é uma colaboração, né, com a Charlotte Hemelrijk, da Universidade de Groningen, na Holanda. Passei um tempo lá no laboratório dela, em 2018, analisando todos esses dados, porque essa é uma hipótese que ela vem trabalhando já há bastante tempo, usando modelos computacionais de comportamento animal, né? Então, esses agent-based models, e ela, então, com uma experiência maior com primatas cercopitecoides, então, os macacos rhesus, né? Ela, esse gênero macaca, então, ela nesse grupo, há uma agressividade muito grande, né, entre os indivíduos do grupo. A hierarquia de dominância pode ser estabelecida com muita luta, e os machos muito maiores podem ser muito violentos com fêmeas. Mas ela começou a pensar, bom, mas será que não existe, não há uma possibilidade de o acaso resolver algumas lutas, ou esses processos de auto-organização? Então ela pensou, bom, se a gente tem muitos machos no grupo, eles começam a lutar entre si, de forma que alguns ficam muito derrotados, eles perdem essa capacidade de ir para a luta, não fisicamente, mas psicologicamente, né, em função dessas derrotas. Então, talvez, algumas fêmeas comecem a conseguir ser dominantes em relação a eles, apesar desse tamanho muito menor do corpo. Fazendo essa modelagem, né, em computador, ela conseguiu mostrar que, de fato, quanto maior a proporção de machos num grupo, mais fêmeas se tornam dominantes em relação a uma certa proporção de machos. Depois ela foi testar essa ideia, de fato, com grupos reais de macacos, mas sempre com os macacos cercopitecoides, sempre com grupos de cativeiro. Então, a gente trouxe uma novidade por trabalhar com um gênero muito distante do gênero que ela vinha trabalhando, né? Então, isso acrescenta, vamos dizer, um ponto, dá uma validade em função dessa distância filogenética, né? Porque a gente poderia dizer, esse é um fenômeno restrito a cercopitecoides, não é um fenômeno de hierarquia de grupos de primatas, né? Então, a gente está estudando um bicho bem mais distante filogeneticamente. E fomos ver, então, isso em grupos no seu habitat natural, né? Não é uma condição de cativeiro. E a gente testou essas ideias que estavam ali nos modelos dela, mas era só uma ideia. Então, ela pensava, quando tiver muito mais macho, eles vão lutar muito mais. E isso permite que fêmeas se tornem mais dominantes. Então, a gente fez tudo isso nesse trabalho, né? Tanto olhando para os dados empíricos, como fazendo essa modelagem a partir dessas ideias. Então, a gente conseguiu mostrar isso mesmo, que quanto maior a proporção de machos dentro do grupo, maior a proporção de lutas de um, assim, você olhando para um macho, a maior proporção da agressão dele é dirigida a outros machos, né? E a mesma coisa entre as fêmeas. A maior proporção da agressão das fêmeas é dirigida para machos. Então, isso está mostrando que, de fato, os machos começam a lutar mais entre si, e isso cria oportunidade de fêmeas também se comportarem de forma agressiva com certos machos, e isso, então, tem correlação com esse índice de dominância. Isso pode parecer algumas pessoas falam, mas isso é fortuito, quanto mais macho tem, mais eles estão lutando entre si, mais eles estão apanhando, mas não precisava ser assim, né? Pela teoria vigente, tradicional, como os machos são muito maiores, eles poderiam lutar mais entre si, mas eles poderiam continuar agredindo muito mais as fêmeas. Por que que esses machos, em maior número, não passam a atacar mais as fêmeas, né? É isso que é interessante, essa reversão. Reversão no sentido do que a gente espera pelo potencial de luta, né?
Um caso observado que pode servir de exemplo é o da macaca Irene, não é isso? Poderia contar para a gente o que foi observado na reserva biológica de Una, no sul da Bahia?
Isso, a Irene está ficando bastante famosa, porque ela... Então, na verdade, dos nossos 6 grupos sociais, que na verdade se transformaram em 14 pontos amostrais, né? Porque esses grupos mudaram de composição e em termos demográficos, né? E houve reversões na hierarquia. Então, a gente foi partindo os períodos de forma que a gente analisa 14 hierarquias, mas são 6 grupos sociais. E somente um desses grupos, então, hierarquias que a gente analisa, é que uma fêmea foi identificada como o indivíduo mais dominante do grupo. E a Irene, né, de Sapajos Xantosternos, da Reserva Biológica de Una. Então, a Irene, a gente identifica, assim, comportamentos, como eu estava te contando no começo da entrevista, né? Qual é o papel de um dominante do grupo. Por exemplo, a proteção contra predador. E a gente conta essa história aí, né, que foi observada pelos meus então estudantes de doutorado, a Irene Del Valle, que foi homenageada, né, dando nome à macaca, e o Marcelo Fernandes Bolanhos. Então, eles observaram isso, né, a Irene tomando a frente do grupo nisso que a gente chama de ameaça, né, a um predador. Então, era uma cobra que estava ali por perto do grupo. Tipicamente, macaco prego, eles fazem esse, eles se juntam e ficam vocalizando como se estivessem apontando para todos os membros do grupo onde tem uma cobra, né? E a Irene tomou a frente dessa ação e ameaçou bastante a cobra, o que normalmente a gente vê mais exibido pelo macho dominante, de fato, né? Mas embora a Irene tenha ficado famosa porque ela foi a única fêmea dominante em relação a todos os outros membros do grupo, a gente tem outra fêmea da população de sapajos libidinosos na Fazenda Boa Vista, em Gilboés, no sul do Piauí, a Piaçava, né? Ela é a fêmea, embora ela não seja o indivíduo mais dominante do grupo, ela aparece em um período como codominante, e ela é a fêmea dominante do grupo há muitos anos, né? Desde que a gente começou o estudo ali, naquela área. Então, isso já tem 15 anos em que ela é a fêmea dominante do grupo e ela é muito mandona. Ela é muito... exibe bastante a dominância dela o tempo todo, inclusive com a gente, com observadores, né? Ela é muito próxima sempre do macho dominante, mas a Irene acabou sendo a protagonista aí do caso, porque ela realmente se tornou a mais dominante do grupo.
Professora, a dominância muda ao longo do tempo? Os dominantes de hoje podem não ser os dominantes de amanhã? Isso demora?
Isso demora. Em macaco prego, no gênero sapajos, o período de dominância... então, como eu estava dizendo, mais tipicamente o dominante do grupo é um macho, né? Esse período de dominância pode se estender por 8, 10 anos, né? Isso em contraposição, por exemplo, com os cebos capucinos, que é um gênero muito próximo de sapajos, né? Na verdade, até 10 anos atrás era tudo um gênero só, cebos, né? E a gente teve uma revisão taxonômica e o gênero foi dividido em dois. Então é muito próximo, evolutivamente muito próximo, e a gente tem aí uma dinâmica completamente diferente. A cada 3-4 anos, os grupos são invadidos por machos errantes que tomam essa dominância. Em macaco prego, não. Essa, uma vez que um macho atinge a dominância, ele pode ficar ali por 6, 8, 10 anos. É lógico que a gente tem para a distribuição geográfica de macaco prego, né? Número de populações, grupos sociais que a gente tem ainda, mas teve principalmente, a gente tem retratos curtos, né, disso. Então, nesse local que a gente está estudando já desde 2006, né, a Fazenda Boa Vista, a gente tem um grupo que tem uma situação mais instável. Então, a gente já teve vários dominantes. Quando a gente chegou ali, havia um dominante há muito tempo, ele permaneceu ainda no começo do estudo, e ele claramente era muito... tinha características de um macaco idoso, vamos dizer assim, né? Então, parece que ele ocupou essa posição por muito tempo. Depois que ele morreu, então, veja, a dominância, ele perdeu a dominância, ele não perdeu, ele morreu. Desde então, a gente não teve uma estabilidade tão longa, a gente teve dominantes assim, por 4 anos, e aí teve uma tomada de posição. Mas esse é o único grupo de todos que a gente já estudou. Na grande maioria, eles ficam por muito tempo. E as fêmeas, de fato, é uma hierarquia muito estável, muito duradoura. Então, também, que a dominante, ela não perde essa posição. Ela acaba morrendo e, em geral, uma filha mais velha assume essa posição.
Nós estamos conversando com a bióloga Patrícia Izar, pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP. Professora, eu queria que falasse um pouco sobre como foi feita essa pesquisa. Vocês têm um banco de dados com 9 mil horas de observações do comportamento de macacos prego. Como foi feito esse trabalho de coleta? Que tipo de informação esse banco de dados pode oferecer? Também queria perguntar em que lugares vocês registraram o comportamento desses bichos?
Isso, Fabrício. E, na verdade, olha, mais de 9 mil horas para aquele artigo que, como eu te contei, eu já passei essa temporada lá com a Charlotte já faz um tempinho. Então, agora a gente já está com muito mais, né? Então, você contou aí no começo, né, que eu trabalho com macaco prego há 30 anos. Então, isso daí vem desde... Esse banco de dados está contando desde o meu pós-doutorado, que eu fiz aqui no estado de São Paulo, no Parque Estadual Carlos Botelho, e desde então eu mantenho essa pesquisa no Carlos Botelho. Então, é a área onde a gente estuda há mais tempo, desde 2001. A gente tem dados desde 2001. Na Fazenda Boa Vista, a gente começou, embora a gente tenha feito a primeira visita ali em 2003, a coleta de dados sistemática começou em 2006, e na Reserva Biológica de Una, em 2010. Então, são três áreas, né? Sapajos nigritos aqui em São Paulo, sapajos xantosternos no sul da Bahia e sapajos libidinosos no sul do Piauí. Então, no Carlos Botelho, como eu disse, começa com o meu trabalho de pós-doutorado e depois dali, quando eu fui me engajando aí na minha carreira de pesquisadora e orientadora, são os alunos que vão ficando ali, as alunas e os alunos, né? Então, são trabalhos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e também os assistentes de campo que pertencem às comunidades locais e que estão com a gente desde o começo, conhecem muito bem os macacos. Então, para ter esse volume de dado, é essa equipe grande, né, de assistentes e de pós-graduandas e pós-graduandos e pós-docs que estão ali diariamente, da hora que o sol nasce, que é a hora que eles começam as atividades, né, até o sol se pôr, acompanhando e registrando o comportamento desses animais, né?
E o que vocês vão fazer agora? Essa pesquisa com macacos prego é bastante prolífica. Nós já fizemos muitas reportagens resultantes dessas observações. Em que o seu grupo está interessado nesse momento?
Olha, Fabrício, na verdade, esse trabalho a gente chama de emancipação feminina, né, na hierarquia de dominância, ele faz parte desse meu interesse mais geral e que é o interesse do meu grupo na plasticidade comportamental. Então, na verdade, eu venho estudando macaco prego esse tempo todo porque o meu interesse é esse. Como é que... o macaco prego é o meu modelo para entender essas respostas plásticas em função de contextos de desenvolvimento distintos. Então, nesse artigo, a gente abordou essa mudança na estrutura de dominância em função da demografia, né? De um aspecto da demografia que é a razão sexual. Mas eu venho investigando isso, quer dizer, como é que eles respondem em termos de comportamento social em várias dimensões em relação às características ecológicas, ao risco de predação, à oferta de alimento, né, o padrão de oferta de alimento. Agora eu estou me interessando em relação ao grau de antropização do ambiente, né? E agora, esse meu temático FAPESP que está se encerrando agora, eu fui olhar para como é que essas diferenças, essas peculiaridades sociais vão se estabelecendo ao longo do desenvolvimento, né? Então, a gente tem um banco de dados muito grande em vídeo de todos os indivíduos nascidos nesses seis grupos desde que eles nascem, né? A gente vai filmando até os 3 anos de idade. Agora, o meu objetivo é ir para depois dos 3 anos, porque a gente viu que com 3 anos eles estão ainda muito numa fase ainda de muita imaturidade, sabe? Então, esse é um interesse importante, mas aí a gente olha para esses muitos aspectos do fenótipo, vamos dizer assim, né? Comportamento social é o que mais eu tenho mais curiosidade investigativa, mas a gente olha para comportamento manipulativo, né? Você fala, a gente tem bastante estudo com uso de ferramentas e nos interessa o controle fino da destreza manual, de fato, desses macacos, o comportamento postural, locomotor, nos interessa as doenças, né, aspectos de saúde, a gente estuda as parasitoses, a gente estuda o comportamento, a navegação deles, como é que pode variar em função desses contextos ambientais, ecológicos, diferentes. São muitos aspectos, sempre com esse olhar de como é que a gente pode relacionar o fenótipo comportamental às diferenças ecológicas, demográficas, sociais mesmo, né?
Nós conversamos com a bióloga Patrícia Izar, professora do Instituto de Psicologia da USP, para saber mais sobre a hierarquia estabelecida entre os bandos de macacos-prego e quando as fêmeas assumem o comando do grupo. Leia a reportagem de Sarah Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício.
E aqui termina o programa de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, vale a pena se cadastrar na newsletter da revista Pesquisa FAPESP, usando o botão newsletter no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, entrou no ar nessa semana no nosso site um vídeo sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul, uma falha no campo magnético da Terra que passeia sobre o Brasil. Em maio, nós conversamos sobre esse tema aqui no Pesquisa Brasil com o geofísico Ricardo Trindade, da USP. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.